O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. A produção técnica de Aldo Leite e Augusto César. E as participações aqui de Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, a pedida da noite hoje é Itabaiana em Santa Cruz. 9:30 da noite no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, no interior de Sergipe. Esse jogo é válido pela pré-Copa do Nordeste. Ele vale uma vaga para a fase de grupos da competição. É Pernambuco tentando seu terceiro representante. Já temos lá Sport Salgueiro e agora o Santa Cruz vai brigar por essa vaga. Terá que passar pelo Itabaiana, o Tremendão da Serra, em dois jogos. Primeiro jogo hoje à noite, segundo jogo terça-feira que vem, no Arruda, confirmado para terça-feira que vem, no estádio do Arruda. Aí vai o Santa Cruz tentando virar a página, né? Tentando mudar a história. É sempre bom lembrar que a pedida hoje à noite é você ficar curtindo com a gente, na Rádio Jornal, com Alexandre Costa, com Ralf de Carvalho, com João Vitor, com o nosso Antônio Gabriel, e na TV Jornal, a transmissão do jogo para você. Então, na frente da TV aí, 9:30 da noite, todo mundo ligado em Itabaiana, em Santa Cruz. A gente já vai aqui no clima da Copa do Nordeste de 2021. E a gente vai estar lá para contar essa história de Itabaiana e Santa Cruz na nossa TV Jornal. Mais uma vez com você na Copa do Nordeste. Aliás, transmissão na TV Jornal e também na TV Tambaú, da Paraíba. Estaremos juntos com os paraibanos. Os amigos do SBT na Paraíba, da TV Tambaú, também vão nos acompanhar a nossa transmissão, a transmissão da TV Jornal. Estaremos fazendo o jogo para Pernambuco e Paraíba através da nossa querida TV Tambaú no SBT Nordeste. Inclusive com pré-jogo na internet, hein? A partir das 8:10, a gente entra no YouTube, no Facebook, no site da TV Jornal, com toda a expectativa do jogo, e a partir das 9:20 a transmissão será aberta lá na TV Jornal. É o Santa Cruz, gente, tentando virar a página, Roberto, Ralf, de toda essa decepção da permanência na Série C. A gente tem falado aqui que um grupo experiente como o Santa Cruz já não pode ser tão afetado assim. Claro que alguns jogadores demonstraram toda uma tristeza, né, de não ter tido acesso. Mas com tanta experiência em campo e com a base mantida pelo técnico Marcelo Martelotti, a gente espera que o Santa Cruz possa virar a página a partir de hoje, porque a Copa do Nordeste, ela é realmente muito importante. Ralf e Roberto, boa tarde para vocês.
Boa tarde, Haroldo. Estou aqui a postos.
Olha, a gente junta o que se vê de uma equipe e de outra para fazer um prognóstico. Na verdade, o Santa Cruz tem um ano de entrosamento. Um time praticamente que começou a campanha do ano passado. Até agora, esse mesmo time, poucas variações. E do time que disputou a Série C, ele está por inteiro, com exceção do Dani Moraes. Mas o Célio Santos já vinha entrando. Então, eu acho que o Santa Cruz, ele começa na frente nesse aspecto, entrosamento, porque a equipe do Itabaiana, ela perdeu alguns jogadores, dispensou outros, ficou com a espinha dorsal. Ficaram 17 jogadores no Itabaiana, e o Itabaiana foi buscar mais 8, me parece que mais 8, totalizando 25. Tem 27 no grupo, mais 25 inscritos agora. Então, esse time não jogou competição, esse time atual do Itabaiana. Alguns jogadores sim, mas o time que foi montado para agora não jogou competição. Então não está entrosado. Quem vai mostrar o que tem ao Itabaiana e ao Santa Cruz é o time na hora que o árbitro apitar o início do jogo. Então, numa circunstância dessa, e até observando alguns jogadores da equipe do Confiança e vendo no mesmo setor jogadores do Santa Cruz que a gente avalia com mais qualidade técnica, a gente bota as fichas no Santa Cruz. Agora, jogo só se ganha quando o árbitro apita o final. Então, dentro de campo, vamos ver. Mas, assim, a priori, o Santa Cruz tem uma equipe mais cascuda, montada, com entrosamento de um ano, e fez uma partida muito boa para encerramento da competição que estava. A Série C, o jogo contra o Brusque, o Santa Cruz realmente fez o melhor jogo. Quer dizer, lamentável que o melhor jogo tenha sido feito na última partida, quando não dava mais para nada. Então, por essas razões mostradas aqui, eu acho que o Santa Cruz pode ganhar. O técnico também, esticando mais, Roberto, o técnico Martelotti colocou a condição de não conhecer o time do Itabaiana. Mas o Santa Cruz está montado, você pode imaginar. O outro está sendo montado sem uma coisa que ainda não vende na farmácia, que é entrosamento. Então, eu acho que a vantagem é do Santa, mas o resultado quem faz é o time dentro de campo, Haroldo.
Muito bem. E, Roberto, é o primeiro jogo, né? Você pode ter uma estratégia para essa partida, talvez fazer um joguinho ali um pouco mais, digamos, compacto, tentar trazer um empate para decidir em casa, ou, quem sabe, já buscar uma vantagem no primeiro jogo. O que é que você espera do Santa Cruz hoje à noite, Roberto?
Bom, eu, diante de tudo que Ralf falou e que é verdade, eu concordo plenamente, espero que o Santa Cruz consiga essa classificação, que não tenha dificuldades para conseguir essa classificação. A decepção foi grande para a torcida do Santa Cruz. É uma torcida gigantesca do estado, não é só da capital, é do estado. Então essa decepção foi muito grande de não conseguir esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, perdendo esse acesso para o Brusque. Não falo Vila Nova, Vila Nova está no nosso nível aí, é um clube grande de Goiás, de Goiânia, de Goiás. É o Vila Nova, o Goiás e o Atlético de Goiás. Eles têm também três clubes lá, assim, num nível bom de torcida e de patrimônio. Enfim, o Santa Cruz perdeu essa classificação, embora não tenha perdido o jogo para o Brusque, porque ele empatou lá e ganhou aqui, mas perdeu a classificação para o Brusque, porque o Brusque está classificado e o Santa Cruz não está, porque teve duas derrotas dentro de casa, aliás, uma fora de casa, outra dentro de casa, para o Vila Nova. Foi o que desequilibrou essa classificação. Mas fez um grande jogo aí, o terceiro. Então, acho que ainda tem jogador ressentido, talvez não. Acho que jogador, ele passa logo isso aí. Ele está ainda lembrando, mas acho que não está mais abatido com isso. A classificação, isso. Quem está sentindo isso é o torcedor. Torcedor, eu posso dizer, porque eu converso muito com os torcedores. Eu vou ao supermercado.
Isso é verdade.
Sou reconhecido, entendeu? E eu encontrei muitos torcedores aí, de 10 que conversaram comigo, 5 me disseram: olhe, eu já estou indiferente. Eu já não estou mais ligando para nada. Se ganhar, eu vivo. Se perder, eu não estou nem aí. Porque aí alguns me disseram: já escolhi outro tricolor para torcer. O São Paulo. Aí o São Paulo começa também a se acabar na liderança do campeonato. Mas o cara gosta das três cores: vermelho, preto e branco. Tem o tricolor do Rio de Janeiro, tem o tricolor da Bahia, que é com azul, tem o tricolor do Ceará, que é com azul também. O do Rio de Janeiro não é nem com vermelho, é com vinho, com vinho, né? Vinho verde e branco. Que é o Fluminense, time de um amigo meu, que é do Rio de Janeiro e mora aqui. Então, a decepção maior foi para a torcida. E essa torcida, acho que não pode ficar só sofrendo. O que eles me dizem, Haroldo, é o seguinte: olha, eu já não estou mais me estressando, porque não leva a nada. O time é Série C, Série D. Aí vai para. Não consegue chegar na Série B. Chega na Série B, cai para a Série C. Entendeu? Então, essa é a rotina do Santa Cruz. Um clube grande, com uma grande torcida, e que não consegue se firmar na Série B. É a mesma coisa. Eu estava falando ontem do Náutico, da satisfação, da alegria, que foi muito importante permanecer na Série B. Mas a verdade é que foi um negócio muito sacrificado para permanecer na Série B. É isso que eu estou me batendo. Nosso futebol tem condições de fazer Série B melhor, de disputar lá em cima, entendeu? Então, acho que a torcida do Santa merece essa classificação desses jogadores que estão aí, entendeu? Acho que, eu confio, acredito que o Santa tem condição de passar pelo, se não passar pelo Itabaiana, meu amigo, para e muda tudo, ou não?
É por aí.
É.
Aí vai ter eleição.
Manda tudo embora e contrata tudo de novo.
É. Ô, Haroldo, tem um conserto para fazer em relação ao programa de ontem.
Diga.
Quando você falou na premiação dos clubes do Campeonato Brasileiro, eu disse que aqueles que estão na zona do rebaixamento vão ganhar o que Mariazinha ganhou. Mas eles vão ganhar mais do que Mariazinha. Veja bem, o 17º, vê que CBF generosa, o 17º, que já é o primeiro da zona do rebaixamento,
isso
ganha
série
5
A?
Milhões, série A, sim. 5 milhões e meio. O 18º, 5 milhões e 100. Ainda passa. É 5 milhões e 500 e pouco, 5 milhões e 100 e pouco, mas eu estou arredondando.
Ô, Ralf, o Atlético Paranaense não votou contra isso?
Rapaz, está aqui na... Eu fui buscar...
Teve uma reunião, o Atlético votou contra o Petralha.
É, mas está aqui numa publicação recente. Eu fui buscar, botei lá no Google, premiação da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí está aqui.
Mas esse me parece que era uma proposta. Aí eles fizeram uma reunião e o Atlético Paranaense disse, não tem dinheiro para quem está rebaixado, não. Até porque tem uma certa lógica, porque você premiar incompetência é brincadeira, né?
É, mas é aí, dinheiro para participante.
Lá. Vamos lá.
Agora, esse jogo do Santa Cruz hoje com o Itabaiana, o que perder, leva 100. Quer dizer, por quê? Porque está participando, está jogando.
É, aí já é a participação.
Tem que cobrir a despesa.
Eu acho assim, quem tem um papel fundamental hoje, Ralf e Roberto, é o Marcelo Martelotti, né? Ele é quem tem que motivar, porque no Brasil o treinador é esse misto de treinador, psicólogo, motivador. O que Hélio dos Anjos fez no Náutico? Claro que o Hélio não fez só isso, só gritar com o time e ele motivou os caras, mas ele também mexeu no time tecnicamente. Mas o Marcelo hoje, o time é o mesmo, vinha jogando aí, ele não vai mexer muito, só não tem o Dani Moraes. Aí é que entra o papel do motivador. Aí eu acho que o Marcelo Martelotti tem um papel importante hoje para tirar o time de uma certa...
letargia.
Isso, exatamente, Roberto. Letargia, desânimo, né? Qualquer coisa parecida com isso, né?
É isso aí. Eu acho importante. Ele tem também uma participação nessa não classificação.
Sim.
Ele tem também a responsabilidade dele. Claro que tem. Porque na hora do bem bom, ele não aparece como o técnico consagrado, vitorioso, que conseguiu a classificação. Então, o contrário também acontece. O time não classificou, o técnico também é responsável. É responsável.
Eu acho até...
Eu não sei como é que um técnico que foi goleiro não consegue organizar essa defesa. O time fica todo dentro da grande área. Fica todo mundo dentro da grande área, não tem uma colocação ali de jogador na entrada da área. E muitos gols o Santa Cruz levou de fora da área. É. Chute de fora da área, livres, jogadores livres, sem ninguém para dar uma travada, uma abafada. Entendeu? Isso foi o que eu vi, de falha defensiva do Santa Cruz.
E outra coisa também.
Ele consegue resolver.
Outra coisa também, viu, Roberto? É o futuro dele também em jogo, né? Porque tá se ele perde essa vaga aí acabou. Ninguém vai querer, nem oposição, nem situação. Ninguém vai querer investir, acho, no Martelotti com um histórico de eliminação na Série C e na pré-Copa do Nordeste. Se ele conseguir passar pelo Itabaiana de forma convincente, né? E até alguém pode olhar e pode dizer, poxa, vamos deixar aí para ele arrumar o time, vamos dar mais chance, outra chance para Martelotti. Eu acho que passa por isso também, né? Até pelo futuro do Martelotti.
Haroldo.
Oi, Ralf.
A premiação permaneceu. Ou seja, em todas as tabelas que eu estou verificando aqui, inclusive é publicado agora, recentemente, os times da zona do rebaixamento recebem.
Ah, é?
Então, para ser mais preciso...
Os quatro, Ralf?
Os quatro. O 17º recebe R$5.540.000. O 18º, 5 milhões 110. O 19º, 4 milhões 780. E o Lanterna, o 20º, 4 milhões 620.
É, porque tá. eu tinha essa informação mantida, que o Petralha tinha sido contra e só teria premiação para a turma aí do rebaixamento se tivesse unanimidade. E aí o Atlético Paranaense teria sido o único que votou contra. Mas com essa sua informação aí já muda de panorama. Agora veja só.
É, se eu aí encontrar uma coisa mais recente que modifique, eu dou a informação atualizando aqui.
Veja só, eu faço um time ruim, tomo 38 pancadas no Campeonato Brasileiro, sou rebaixado e ainda ganho quanto aí, Rolf? 4 milhões?
No caso do...
Pro penúltimo.
Os 5 milhões, o 17º é 5 milhões e 540.
É, mas o clube que cai da primeira para a segunda, ele tem 6 milhões para participar da segunda, não tem?
É, ele já tem a cota da Série B, né?
Tem também.
E ainda vai ser premiado por ter sido rebaixado. É estranho.
É, mas é... é um dinheiro aí. Isso para é um, um clube.
Essa tabela aqui...
Isso é um prêmio à incompetência, rapaz.
Essa tabela foi publicada, essa que eu li agora, no dia 8 de agosto de 2020. Quer dizer, a última já dentro do início da competição.
É, eu vi que o Atlético Paranaense saiu como o chato da história aí, que ele tinha votado contra.
Eu consultei agora o clube. Vandesso Lacerda disse que é só até o 16º mesmo.
É isso mesmo. O Danilo de Recife nos mandou aqui, agradeço ao Danilo. Ele mandou os valores. O campeão é 33 milhões. Aí vem, vai caindo, né? 31,3 milhões por segundo, 29,7 milhões pro terceiro e vai caindo. Aí quando chega no 16º, ele ganha 11 milhões.
É isso aí.
Né?
Agora eu tô com a tabela nova.
Aí quando vai aí do 17º ao 20, ao 20º só aparece o nome rebaixado para a Série B.
É verdade, é isso mesmo. O Vandesso me disse, então... tem um limite. Até o 16º recebe 11 milhões, o último. E daí para baixo não recebe mais não. Então aquela notícia do Petralha fazia sentido.
Foi o Atlético Paranaense, tinha que ser por unanimidade e o Petralha disse, não vamos dar dinheiro para quem cai não. Aí acabou, eles ficam sem premiação mesmo. É bronca,
bom,
né?
A gente pode errar, mas não pode permanecer no erro. Então tá consertado.
Muito bem.
Rapaz, nem um fumo de rolo pra fazer um cigarrinho. Que cigarro...
É brincadeira.
Cigarro de fumo de rolo fede demais. Imagine, hein? Todos os jogadores fumando um cigarro de fumo de rolo. Não, nem isso o time recebe.
Não ganha nada. Coisa, não ganha nenhum papel escrito Série B. Não ganha nada.
Mas ganha dinheiro na Série B.
É, ganha sim. A gente
a
tá
Série
brincando.
B é um campeonato bom, rapaz. Bom não, pra gente.
Tem as cotinhas da Série B lá que eles vão, né? Pegar. O problema, Roberto, é quando um Cruzeiro cai, porque é milionário, aí recebe a cota de Série B e acaba se quebrando todo, porque o dinheiro não dá pra pagar nada, né?
Mas também é um clube desse muito bem administrado, tem uma dívida de 900 milhões de reais, acho que já chegou até 1 bilhão, porque parece que Filipão não recebeu nem um centavo, coitado.
Ele trabalhou
mas
de
também
graça.
Eu não sei como é que o cara entra no negócio desse com tudo que Filipão já fez.
É porque ele estava no ostracismo, ele estava esquecido, você sabe que o Filipão, como qualquer profissional que esteve no topo da carreira, tem aquela vaidade. Ele estava fora da mídia, entrou na mídia, no Cruzeiro, e lembrou para os demais concorrentes. Eu estou aqui, viu?
Ou então não estava mais aguentando ficar em casa, sem fazer nada, só discutindo com a patroa.
É verdade.
Vamos fazer o que hoje? Feijoada. E amanhã? Uma rabada. Não, eu não quero rabada. Não, eu quero feijoada.
Já estava cheio de churrasco, aí... E tava isso sem barulho. Problema, aí arranjou um, foi pro Cruzeiro.
Rapaz, vocês levantam um tema interessante, alguns treinadores, a gente sabe que o tempo vai passando e eles não são mais chamados, isso é uma coisa normal, né, do futebol. Alguns a gente acha que a carreira já tinha acabado, acaba voltando, como é o Luxemburgo, achei que ele tava...
Não teria e Abel.
Não teria mais muita chance, Abel também, é verdade, e acabam voltando. Mas um cara que entrou assim, nunca mais, e chegou à seleção brasileira, gente, foi Emerson Leão, né? Ninguém chamou mais pra nada.
Não, mas ele não quer.
Ele não quis mais?
Ali é diferente.
É?
Ele deu uma declaração que só poderia ir para cargos diretivos. Isso ele deu quando houve a tentativa de sequestro da mulher dele. De filha, mulher. Ele aí disse que viveu muito fora de casa e que agora não queria mais esse negócio, porque treinador sempre sai, ele queria ser dirigente, mas dentro de São Paulo. E aí, é evidente que não deve ter aparecido um convite, e ele ficou na dele, rico, contando as cabeças, tem mais de 60 mil bois no pasto, lá no Mato Grosso. Então, tá na boa.
É, tem isso também, o cara já ganhou muito dinheiro, né, Roberto? Aí vai cuidar do dinheiro que ganhou, né?
Gastar. Filipão deve ser um cara muito rico, mas é inquieto, né?
Mas gosta disso. Gosta isso é um ópio. O futebol entra na corrente sanguínea. Você vê,
um clube aí pra
ser os veteranos estão por cima, porque na verdade o Filipão saiu do Cruzeiro porque ele pediu o jogador e não deram para chegar à Série A, mas deixou o Cruzeiro livre do rebaixamento. O Vanderlei está brigando por isso. Se conseguir, ele volta a ser acreditado no Rio, porque o Palmeiras o dispensou. Aí você vai ver o caso de Abel. Abel queria até deixar o Internacional, os caras pediram para ele ficar. Agora, Abel está aí para ser novamente campeão brasileiro, levar o time ao título. E se dizia, com aquelas 5 partidas que o Internacional perdeu sob o comando dele, começaram a dizer, está superado. E agora? Passou pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro, está exatamente no topo.
Ô Ralf, e você nos faz lembrar aqui também um exemplo nosso, né? Hélio dos Anjos se reinventou aí. É claro que o Hélio ano passado estava no Paysandu, e ele poderia ter colocado o Paysandu na Série B. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu, aquele jogo dramático contra o Náutico. O Náutico acabou passando nos pênaltis. Mas já era um trabalho consistente lá no Paysandu. Aí agora o Hélio se reinventa, e você teve uma conversa muito boa com o Hélio dos Anjos hoje de manhã aqui na Jornal, né?
Ele já está com a cabeça no novo time, né? Porque ele vai agora apontar, porque ele pegou um time que já estava pronto. Agora ele vai aprontar um time para de fato subir para a Série B. Eu não tenho nem dúvida do contrato de Hélio com o Náutico.
Para a
Série A. Para a Série A. Eu não tenho dúvida que o contrato vai ser feito, porque o Náutico quer o Hélio e o Hélio disse hoje que quer o Náutico. Então aí é fácil chegar, né? É só o Náutico valorizar o profissional que tem na mão no devido limite da sua capacidade de pagar e tocar o barco.
E fazer as mudanças que precisa. Você falou uma coisa ontem, Ralf. Absolutamente, você fala tudo certo. Agora, você falou sobre o ataque do Náutico, dizendo que o ataque para titular só tem Guiesa, para brigar pela titularidade. E é verdade. E é verdade. Tomara, volto a dizer, que o pessoal não se engane de novo. Para brigar ali, para ficar, para não cair. Brigar para não cair, tudo bem. Repete o time. Repete os mesmos jogadores aí. Mas se quer fazer uma campanha melhor para brigar, porque, meu amigo, se o Cuiabá consegue entrar na primeira divisão, por que é que o Náutico não pode brigar por isso também? O CSA tá quase lá. Embora tenha aí a concorrência do Juventude, né?
Olha, então é isso, Roberto, que eu repare. Acho. O Náutico...
Concordo com você, Ralf.
Tá certo. O Náutico só vai ataque. Ter uma preocupação agora. Renovar com Hélio e com Anderson, que é um empréstimo. Agora, estão terminando o contrato. Aliás, o Antônio Gabriel, repórter que cobre o clube, vem falando nisso o tempo todo. Os que terminam o contrato, não vai precisar renovar se não quiser. Igor Miranda, Renan Foguinho, Jorge Henrique... Trindade, Dadá e o Álvaro. Então, o Náutico vai ficar com uma espinha dorsal e vai adicionar jogadores aí. Eu acho que o Náutico não vai cometer erro. Eu fiz o seguinte comentário provocado pelo dirigente que acha do meio campo do Náutico. Eu digo, não tem um meio campo arrumador. O Jean Carlos, ele é um ponta de lança, um jogador de definição de jogada, muito importante, mas não é aquele meia que articula, que aciona o lateral, aciona o atacante, volta no meio, não é. Eles concordaram com isso, acham que precisa da Hélio dos Anjos um jogador, se o Hélio pedir, um jogador de meio campo de peso para o time ir para a Série A. E a mesma coisa o complemento do ataque, né? Eu acho que o Náutico ainda vai brigar pelo Eric, claro que tem que ter inclusive reserva, mas se puder contratar outro pronto e com mais valor técnico, é melhor. Agora, ele tem contrato até o meio do ano. Quer dizer, não tem problema imediato o caso de Érico. O Vinícius também tem contrato. Mas Vinícius joga de meia. Mas o Matheus Carvalho, tão lembrados de Matheus Carvalho, está voltando. Quando ele saiu, fez uma falta danada. Ele atuava pelo meio e, eventualmente, caindo pela ponta esquerda na peça ofensiva. Então, o Náutico tem esse pessoal de volta, mas a cabeça hoje é outra. Hoje eles estão pensando em contratar quem resolve.
O Náutico é um time leve. É um time muito leve. O Náutico precisa transformar isso. Ser um time mais forte, mais competitivo. Mais competitivo. É o time do Operário de Ponta Grossa. O time de Operário de Ponta Grossa ontem ganhou da Chape. É, em casa, tá certo. Mas é um time difícil de ser batido. Ele tá com 54 pontos. 54, o Operário de Ponta Grossa. Você procura um jogador, um jogador. Você diga, tem um caracaço esse time do Operário. Não tem. É um time que marca, que sabe marcar forte, dificulta muito a saída do adversário. O time do Náutico não, é um time que rapidamente o adversário chega na área do Náutico, chega ao lado da área, não tem um combate mais forte, uma marcação mais pesada. É isso que eu vejo também, uns jogadores leves, fraquinhos assim. O Érico é um jogador habilidoso, indiscutivelmente, mas é um jogador levezinho, entendeu? Qualquer toque de ombro, tira da jogada, para marcar alguém é uma dificuldade muito grande, entendeu? O Dadá Belmonte também é um jogador, quando entra ali pela esquerda, tem muitas dificuldades para chegar, para chutar, para tocar a bola para o companheiro, entendeu? Então é isso aí, o Náutico precisa ser um time mais forte, competitivo, igual a esses outros times que todos estão na frente. Outro exemplo é o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, meu amigo. Eu não me conformo com isso, não. Eu vou ficar dizendo isso o tempo todo. O Brasil de Pelotas, cadê o Brasil? 49 pontos. É o 11º colocado. É um time de boa marcação. Um time que não almeja subir, mas também está ali. Há muito tempo que o Brasil de Pelotas está ali, bem posicionado. Não correu risco na competição. Então,
agora,
eu acho que o Náutico
é dirigido por pessoas inteligentes. E o que aconteceu esse ano, eu acho que vai dar know-how, vai enriquecer o conhecimento dos dirigentes. Então não deve se repetir o fato. O time do Náutico não, hoje...
O Hélio é um técnico experiente e um técnico já consagrado, muito diferente do Dalpozo.
Você viu o que ele disse hoje?
Foi
ele
o principal que... a levar isso também ao... O time é essa situação. Foi o Dalpozo.
Ele disse que ele vai participar da indicação dos jogadores. Ele não vai só aceitar jogador do clube, enfim, ele vai opinar. Agora, Haroldo e Roberto, me lembrei aqui agora, o time do Náutico, ele hoje está modificado. Ele foi se modificando. Hoje, se o Náutico ficar com a espinha dorsal, é diferente da espinha dorsal que ficou da Série C para a Série B. Veja se eu cometo algum agafe. Enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando aqui o time do Náutico que começou a competição e foi modificado. Ele começou com Jefferson no gol, Hereda, Diego Silva, Ronaldo Alves e William Simões. Aí no meio, Luanderson, Jonathan e Jean Carlos. O ataque, Eric, Chiesa e Thiago. Thiago foi embora. Ficaram apenas Chiesa, Eric, Jean Carlos e Hereda.
Ainda tinha Josa que entrava nesse meio campo, né?
Exatamente, volante, não era titular, volante. Era reserva.
Era reserva. Mas é isso aí, foi mudando. Agora, eu acho, é o que eu estou dizendo, se quer ficar ali na zona intermediária, aí tudo bem. Mas acho que o Náutico tem condições, porque eu pergunto o seguinte, o operário, Ralf, de Ponta Grossa, o que é que o Operário de Ponta Grossa tem? Me diga.
Não tem dívida. Portanto, não, o dinheiro que tá pinga dá para contratar, Rafa,
o
jogador
não
mais caro.
De 1 milhão, não. Operário não tem folha de 1 milhão, não. O Náutico está pagando em dia. O Náutico recebe aí 6 milhões para participar da Série B.
O Náutico atrasou uma para não ficar muito diferente. Ele está pagando agora o mês de dezembro. Então o Náutico que vinha rigorosamente...
Sampaio Corrêa, me diga o Sampaio Corrêa. Compara. 54 Sampaio pontos.
Realmente...
É o Sampaio.
Foi uma volta por cima.
Sampaio fez um bom planejamento, né?
Claro, rapaz. É. Você vê aí o CSA, 57 pontos, brigando para entrar. É isso que eu tô. É isso que eu não tô conformado com isso. Eu não me conformo com isso.
Aqui no Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. Bom, hoje tem Palmeiras e Vasco, né? O Sport fica ligado nesse jogo. O Sport só volta a campo na segunda-feira para pegar a equipe do Flamengo. E são resultados aí que interessam diretamente o time pernambucano. O Sport só volta aos treinos, inclusive amanhã, para a partida lá da segunda-feira contra o Clube de Regatas do Flamengo. E é uma semana que vai ser importante, né, de preparação do Sport para esse jogo contra a equipe carioca, que vai jogar também nesse meio de semana. Então, o Flamengo tem mais um jogo, enquanto o Sport só joga na segunda-feira. Isso é vantagem, Ralf? Chega a ser uma vantagem ou isso não influi muito?
O que? A sequência, um jogo perto
Flamengo,
do outro?
O Flamengo tem um jogo agora no meio da semana e o Sport só joga na segunda-feira.
Eu acho, Haroldo, que quando tem um intervalo de 3 dias, o jogador não sente porque já está habituado. Desde que o futebol foi jogado de forma organizada com campeonatos no Brasil, que se joga quarta e domingo. Eu não tenho na memória um campeonato que era jogado só de domingo a domingo. Então, é um ritmo normal que o jogador até sente falta. Substitui um treino, o jogo de fato no meio de semana. Eu acho que isso não diminui a força do time, não.
Eu concordo com você, né, Roberto? Eu acho que um jogo, se fosse dia sim, dia não, aí tá cansado. Mas um jogo no meio de semana não atrapalha tanto, né?
Não, eu acho que não. Os jogadores estão acostumados. Acho que o Vasco pega aí, tem esse... É o Palmeiras, né?
É hoje, é.
Reserva do Palmeiras, totalmente reserva.
É isso mesmo.
O Vasco conseguiu uma vitória espetacular diante do Atlético Mineiro. Foi sofrida no final. Se demora mais um pouquinho, o Palmeiras empatava. Aliás, o Atlético empatava. O Atlético foi infeliz no jogo. Estava 0-0, perdeu um pênalti. E o Vasco abriu 3-0, com muita competência desses jogadores argentinos aí que estão no time do Vasco fazendo a diferença. Mas o Vasco, eu acho que vai ganhar esse jogo contra o Palmeiras, contra esse reserva do Palmeiras. Acho que o Vasco ganha pelo que ele tem e pela necessidade de sair dessa posição. Ele tem 35, está abaixo do Sport no número de vitória, né? O Sport tem 35 também. Mas ele tem um adversário que vem...
O Sport tem uma vitória a mais que o Vasco. Mas o Vasco tem um jogo a menos que o Sport. Quer dizer, depende
desse jogo aí, né?
Então o Vasco pode tirar essa vantagem hoje, né?
E tem uma vantagem o Vasco, porque domingo pega o Bahia. É jogo direto.
Não é? Ô, amigos, eu queria levantar...
Se o Bahia joga daquele jeito que jogou contra o Sport,
é verdade.
Apanha do Vasco também.
Um tema pra gente ir aqui pra reta final, ainda voltando pro Santa Cruz, hoje é o último prazo, né? Pra inscrição de chapas. E há uma possibilidade de composição, Ralf. Aí é o pessoal da oposição e da situação conversando.
Eu vi o Dodi falando nisso. E vi o Felipe Faria tocando nisso na resenha há pouco instante. O
Felipe trouxe esses temas aí.
Pois é. Então, seria uma boa se unirem, um clube que tem tanta dificuldade, se as três chapas... Porque uma não tem candidato, mas teoricamente a gente acha que é uma chapa, a da situação que pode, no último momento, inscrever o Toninho Araújo. Então, a gente tem o Dodi e tem também o Dr. André Frutuoso. Então, se eles se combinarem e pegarem uma quarta via, um candidato que represente a todos, eu acho que isso é importante, até nesse momento fortalece o clube. Se não, vamos pro pau, porque é democrático eleição e concorrer.
Olha aí, Roberto, uma possibilidade de composição.
Eu acho que os clubes têm muitas divergências internas e muitas vezes... Teve um monte de coisa aí que eu tô ouvindo, acompanhando aí as informações de bastidores de que tem muita gente esculhambando com um, outro esculhamba de lado e cai, cai. Eu acho que não havia necessidade disso, mas a gente não pode impedir e solicitar, olha, sejam amigos, sejam unidos, deem as mãos em nome do clube. Eu acho que isso muita gente já fez, eu até fiz isso também, mas não adianta, não adianta. Então é esperar para ver o que é que eles vão fazer, o que é que eles decidem, e esperar que as coisas melhorem. Porque o Santa Cruz precisa de uma mudança de atitude da sua diretoria.
Deixa eu colocar um dado para você, Roberto.
Para fazer faturamento, para melhorar faturamento. É o time não tem, o clube não tem faturamento. Precisa do sócio.
É? Ontem, repare, ontem um velho tricolor de idade e de tempo no Santa Cruz disse uma coisa que nunca viu na história do Santa que ele acompanha, e aí há mais de 70 anos, não viu acontecer o que está acontecendo agora. Santa Cruz procurar um candidato de situação e ninguém aceitar. Sempre com motivo, é a esposa, é o tempo, é o não sei o quê, mas o fato é que não houve aceitação dos candidatos procurados pela situação. Isso é a primeira vez nesses anos todos que está ocorrendo, segundo ele. Então, se tem gente dentro do Arruda de mais tempo com perplexidade, realmente é um momento diferente que o Santa Cruz está vivendo agora.
Eu acho isso tanto quanto constrangedor, né? Até para o Santa Cruz você ter um grupo e não consegue achar ninguém para ser candidato. Parece que é como se eles dissessem...
Mas isso é porque tem muita briga, muita confusão, muita agressão verbal... Aí o cara é empresário, tá na sua paz, na sua tranquilidade, vai se meter em confusão?
E também porque não prepararam.
Além do mais, tem um negócio financeiro.
Exato. Ali se tivesse na Série A, estaria essa turma dizendo, eu não quero?
Aí, eu creio que não. Mas repare bem, não prepararam um substituto para Constantino Júnior, porque achavam que o Constantino iria para a reeleição. Acontece que ele teve, de repente... doença na família, principalmente a mãe dele, que é uma doença que precisa acompanhamento mesmo, não vamos entrar em detalhes que são da intimidade da família, mas que precisa acompanhar, então ele não pôde se oferecer para a reeleição, aí frustrou tudo, não tinha preparado um nome, não tinha falado nessa pessoa o tempo todo, aquele processo de marketing que se faz para criar um candidato. Santa não fez e está batendo o pino agora com relação a esse nome.
Pois é. Roberto, um abraço, até mais.
Um abraço, minha gente, um abraço, torcedor.
Ralf de Carvalho, logo mais aqui no Futebol da Jornal. Um abraço, Ralf.
Um abraço e ripa na chulipa.
Valeu, Ralf. Batendo o pino na rampa, né, Ralf?
Acho que só
batendo
pino.
A carbureto.
Motor velho,
viu? Carbureto e ripa na chulipa.
Quando o carro tá com o motor cansado... e vai subir uma ladeira íngreme, aí ele bate pino.
Bate pino na rampa.
Era aquele Jeep Candango, o Ralf tinha um Jeep Candango.
Que batia pino na rampa?
Batia pino na rampa, com certeza. Eu me lembro. Era toque, 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 toque. E toque, toque, toque.
Ralf deu risada.
Abriram um baú aí, ô garoto.
Foi, né?
Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte.